Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7. Imagino que você já deve estar vendo alguma coisa estranha, ouvindo alguma coisa estranha. Estamos com uma música, né, especial para falar de turismo hoje, que é o tema do nosso programa, com convidados especiais trazendo os mais variados temas. Nosso programa Ponto de Vista tem a apresentação de Padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento, na produção Osaí Sanabria, jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia Marlo Fábio. Ao som de Copacabana Beat, você está entrando agora na dimensão do turismo no Mato Grosso do Sul, que foi destaque no mapa brasileiro este ano, com aumento do número de turistas visitando o nosso estado. E é sobre isso que nós, então, vamos falar hoje. Conosco, nós iremos falar daqui a pouco com o Leonardo, que é coordenador-geral do Mapeamento e Gestão Territorial do Ministério do Turismo, que está em Ribeirão Preto, vai nos falar por telefone, portanto, alguém que traz um panorama nacional. Vamos falar com o Bruno, diretor da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, daqui a pouquinho, com Augusto Barbosa Mariano, secretário de Turismo, Indústria e Comércio de Bonito, que é uma das regiões de destaque aqui do nosso estado, e com a Rosângela, a conhecida Rose Santos, consultora da agência Ana Paula Turismo, aqui de Dourados. Nós sabemos que o turismo é também uma das grandes fontes de riqueza no mundo, né? Imagina só, você que não sabe, a capital francesa, Paris, recebe por ano 60 milhões de pessoas. Bem mais do que o Brasil, com esse grande território, recebe anualmente. E também o Mato Grosso do Sul tem áreas muito bonitas para serem exploradas em relação ao turismo. E de fato isso tem crescido de tal forma que o estado está se destacando nacionalmente. Nós estamos aqui no estúdio com a Rose, que eu falei, que é Rosângela Santos, mas todo mundo conhece de Rose. Ela trabalha numa agência, ela vai nos dar assim um parecer enquanto a gente vai daqui a pouquinho conversando com os nossos convidados, tanto do estado como também nacionalmente. Rose, bem-vinda ao programa Ponto de Vista.
Né? Bom dia, padre.
Você trabalha aqui na Ana Paula Turismo, é uma agência bastante conhecida aqui na região, né?
Sim.
Aliás, eu gosto de viajar com vocês também. E só para a gente situar, Dourados tem um povo que viaja bastante, porque a gente fala de turismo de quem vem, né? Mas também tem o turismo de quem vai. Como é que o pessoal de Dourados...
Sim, viaja. O douradense, padre, tem o hábito de viajar, né?
Uhum.
Tanto no Nordeste quanto viagens internacionais.
Sim.
O público assim, de internacional aumentou bastante, sabe? Em Dourados, então o douradense gosta mesmo de viajar e programar já com muita antecedência suas viagens, né?
Uhum. Quando você fala turismo para o Nordeste, então o destaque do douradense a nível nacional é Nordeste?
Nordeste.
E o Sul?
Na agência o pessoal procura muito, porque o Sul, a pessoa ela já pega o seu carro e vai, então ela não nos procura na agência para montar um pacote para o Sul.
Uhum.
Né? Ela quer ir para Camboriú. Ela pega o carro, ela vai, ela aloca a casa, né? Ou até mesmo alguns flat. Uhum. Mas pro Nordeste não. O Nordeste, então, tem uma procura maior.
E pro Nordeste, assim, tem lugares que são destaque ou é o Nordeste em geral?
o Nordeste geral. Porém, hoje os resorts, né? Estão tendo um destaque maior.
Então a costa do Sauípe na Bahia deve ser bastante frequentada.
Bastante. Apesar de que hoje saiu muitos, né? Novos. Então tem muitos resorts novos aí, tem alguns inaugurando agora em 2018. Então promete, sabe, viagens boas mesmo.
O turismo dentro do estado também o pessoal faz de carro, né, Rose? Assim.
Tudo de carro. Por exemplo, se você vai a Bonito, quem vai fazer, às vezes, é a Quidauana, que faz, né, a parte do Pantanal, eles não têm o hábito de nos procurar na agência. Vender assim, a venda é muito baixa mesmo. Não, praticamente não tem. Porque
nem para local
hotel. Você pega o carro, vai para Bonito. Então, às vezes liga na agência, você tem, o que você me indica? Um hotel? Ah, tem tal hotel, é bom, isso. Ah, então eu tô indo. Mas de ir na agência e efetuar a compra na agência, não. Para o nosso estado.
Rose, há uma na agência, Ana Paula, há um turismo de vinda também que vocês acolhem ou isso não é tão frequente?
Não, por quê?
Isso geralmente é fechado quem está
fechado
fora, né?
Fechado fora, por quê? É, como aqui eu tenho operadores fora, que eu atendo o nosso público que vai, então quem está, por exemplo, na Alemanha, um exemplo, então lá tem operador que vem de Brasil. Então, estou dando um exemplo. Então, o alemão que vem para o Brasil, ele compra na Alemanha com o operador daqui. É operado tudo aqui no Brasil. Mas é o fechamento todo feito lá. Então, ele não liga numa agência aqui para comprar. Então, tem os operadores que montam, né? E ele compra lá e vem fazer a viagem.
Nós estamos perto aqui, Rosi, de dois países, sobretudo, né? Sobretudo do Paraguai, estamos perto. Sim. Recentemente, eu fui com um grupo de 64 pessoas ali da Catedral. Né, fomos a Assunção, passamos lá 3 dias. Há também uma crescente para, sobretudo para Assunção?
É, também, né? É, tem pessoal procura também Assunção. Muitos vão. Tem um ônibus muito bom que faz agora.
Sim.
Né, que inclusive tem vários passageiros que vão fazer os Estados Unidos, o México, que embarcam em Assunção.
Em Assunção.
Né? Então, tem um ônibus, eu não conheço, eu nunca fiz essa viagem, mas diz que é muito bom. Então, você embarca aqui na rodoviária e ele te deixa lá. Então, você aí pega a noite de hotel e faz a sua viagem. Agora, quem quer fazer o passeio mesmo, também vai de carro.
Isso.
Muita gente vai de carro.
Eu já fui duas vezes de ônibus, né? Aliás, uma vez de ônibus, contratei o ônibus. E fomos com 64 pessoas, como eu disse, e duas vezes eu fui de carro, né?
Isso.
E o problema do carro é o pessoal que te para no caminho.
Isso.
E aí você tem que ter, que tem eles são chatinhos, eles gostam de dinheiro.
Eles pedem muito dinheiro, muita gorjeta.
Mas como eu sou padre, eu vou vestir de padre, eles são muito católicos, né?
Então deixa vai direto.
Claro, mas eu tô falando sério, eu vou de clesma, né? Sim. Que é a roupa oficial do padre, assim que eles veem, deixa eu passar.
Olha só, então já é uma tática.
Interessante. Bom,
eu fui como devia ir,
não tava.
Não, o cliente que faz essa viagem de carro, ele chega e ele comenta mesmo, que eles exploram, sabe? Para, né? Então, e tem que ter todo um equipamento também que você tem que ter no carro, né? É, tem um equipamento que você tem que levar.
Bom, nós estamos com a Rose aqui, como eu disse, que é operadora aqui da agência, consultora da agência da Paula Turismo, mas também eu falei que nós íamos falar com Augusto Barbosa Mariano, que é secretário de Turismo, Indústria e Comércio de Bonito. Augusto, você me escuta?
Com certeza, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Graças a Deus, tudo na paz.
Bonito, continua bonito?
Cada vez mais lindo, cada vez mais maravilhoso.
Sabe, Augusto, eu viajo, assim, geralmente quase todos os anos, eu faço uma viagem com um grupo, assim, para fora do país. É muito comum, nos lugares mais variados, o pessoal me perguntar sobre Bonito.
Opa, que bom!
Pois é, já tive várias experiências fora do país que o pessoal se refere a Bonito. Me diz, como é que, no geral, está Bonito, assim, para receber turistas, né? A capacidade de hotéis, a capacidade de fazer com que haja mobilidade para visitar os pontos turísticos da cidade e do município, é suficiente para o público de hoje?
Com toda certeza. Bonito é um dos municípios mais bem estruturados do Brasil e do mundo. O nosso modelo de gestão turística ambiental é referência para Mato Grosso do Sul, para o Brasil e o mundo. Nós temos implantado em Bonito um sistema operacional onde é referência. nós temos mais de 7 mil leitos na rede hoteleira, leitos tanto de uma estrela até 5 estrelas, para todos os bolsos, de todos os preços. Nós temos as agentes e operadoras de turismo que fazem tanto o receptivo como o emissivo de turistas, onde é emitido o voucher único. Nossos atrativos turísticos todos têm limite de visitação por dia, têm licença ambiental, uma mensuração da capacidade de carga. Só se visita os atrativos com a presença de um guia de turismo especializado em atrativos naturais. Nós temos uma rede gastronômica de primeiro mundo também para atender os turistas, uma rede de transporte alternativo, locadoras de veículos. Nós temos um aeroporto com 3 voos comerciais semanais, quarta, sexta e domingo, operado pela Azul. Nós temos acesso aos atrativos muito bem cuidados. Temos sofrido com as chuvas agora, então nós estamos preparadíssimos para atender os turistas, tanto brasileiros como estrangeiros.
Bom, você falou de turista estrangeiro, eu me lembro, já tem um tempinho que eu não tive tempo de ir a Bonito, né? Esse ano eu vou ter que voltar. Mas as vezes que eu fui, de fato, andando pela cidade, ou às vezes parando para fazer refeições, a gente, de fato, percebe uma quantidade de pessoas de países diversos, né? Qual é a porcentagem desse grupo que vem de fora? Vocês têm uma quantificação?
Sim, nós, como na Gruta do Lago Azul e nos demais atrativos, além do voucher único, que é o documento, o ingresso, a entrada, o passaporte para se visitar aos atrativos, e não entra nos atrativos sem ele, na Gruta do Lago Azul nós temos uma apólice de seguro que o turista, antes de fazer o passeio, ele tem que preencher. E ali ele fala a cidade de origem, é um perfil dele. Nós temos hoje em torno de 10% de turistas estrangeiros que visitam Bonito, sendo que o primeiro lugar que nós fechamos é Paraguai, segundo é boliviano.
Olha.
E terceiro é alemão, é um público alemão.
Olha.
Nós temos essa estatística. Claro que a Bolívia e o Paraguai são os primeiros em função
da proximidade,
da fronteira.
Isso.
E nós já tivemos os argentinos em primeiro lugar, hoje eles caíram para quarto.
Ah, é?
Então, de turista europeu, o primeiro é alemão. De turistas sul-americanos, hoje o primeiro é o Paraguai.
Uhum.
Mas isso é algo que alterna, viu? Alterna muito.
Uhum. E existe, claro, um turismo interno, isto é, de pessoas do próprio Brasil que vão para Bonito. Tem estado que supera isso aí, ou está mais ou menos miscigenado?
Não. Tem também.
Uhum.
Não diferente de outros destinos turísticos do Brasil, o maior emissivo de turistas é o estado de São Paulo.
Sim.
Além de ser o estado mais populoso, é o estado mais rico da federação.
Uhum.
O perfil socioeconômico auxilia muito, associado também à fronteira conosco.
Uhum.
E o paulista viaja em família mais de uma vez por ano, e fica uma média em Bonito de 4 dias. Ele, o maior emissivo para nós hoje é paulista. Depois a gente vem também, que alterna um pouquinho, paranaenses, gaúchos e cariocas.
Ah, certo. Bom, são estados com potencial econômico também bons, né?
Isso.
Agora, Augusto, para crescer, né? Bonito é uma região de fato bonita, vamos fazer que é redundante, né? Mas para crescer ainda essa dimensão turística, existe campo, existe outros lugares naquela região que podem fazer aí com que haja um conjunto ainda maior de belezas naturais para que as pessoas possam visitar, assim possibilitando um aumento do número de visitantes a Bonito e região ali, porque eu sei que os municípios próximos também têm atrativos, né, naturais, né?
Sim, hoje não se comercializa mais um destino único. Dentro do próprio programa de regionalização do turismo, do Ministério do Turismo, nós falamos em roteiros integrados.
Uhum.
Então, Bonito compõe a região turística que chama-se Bonito Serra da Bodoquena, na classificação da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul e também no Ministério do Turismo. Então, nós comercializamos em Bonito ali os atrativos de jardim, que principalmente Lagoa Misteriosa, Rio da Prata e o Buraco das Araras, e comercializamos também os atrativos de Bodoquena, que são Cachoeiras Boca da Onça e as Cachoeiras do Betione. E também comercializamos Pantanal, que é uma rota integrada, Pantanal Bonito. E ali no Pantanal, principalmente a Fazenda São Francisco e as propriedades localizadas no Pantanal propriamente dito. Nós temos sim espaço para crescermos, principalmente com relação a novos balneários e também a nascentes para atividades de flutuação. Associado a isso, não só na área de ecoturismo, turismo de aventura, turismo de natureza, que nós somos o melhor destino de ecoturismo do Brasil, por 14 anos consecutivos fomos eleitos, e também o do mundo, que nós ganhamos o prêmio a WTM em Londres em 2013, nós precisamos criar alternativas de lazer noturno, principalmente para as famílias e para crianças.
Uhum. Agora, quando a gente fala desse crescimento, a gente pensa em recursos, né? E a gente sabe que o Estado brasileiro como um todo e as províncias, os estados como nós conhecemos aqui, tem dificuldade, né, de investir. Esses investimentos seriam públicos, privados, só privados, ou o investimento público pode prover isso aqui?
O que acontece? Esse é um país das disparidades, né? Se investe muito dinheiro com recursos subsidiados em atividades que nem se vale a pena e que gera pouco emprego, e quando se esquece que o PIB, o turismo é responsável por 10%, 10,8% do PIB do mundo, e no Brasil só representa 2,8%, os números aí de 2015 e 2016. E nós temos um campo muito grande para crescer. O investimento na atividade turística dá um retorno muito rápido, tanto na arrecadação como na geração imediata de empregos e renda para as pessoas. Infelizmente, hoje a burocracia emperra demais para se arrumar linhas de créditos a juros compatíveis com o mercado e com um prazo de carência para que aquele investimento consiga dar retorno para poder pagar o financiamento. Nós temos, melhorou muito o recurso de BNDES, mas deixa a desejar ainda. Então, Bonito, o turismo é o maior empregador, é o maior investidor, ainda não é o maior arrecadador. Nós representamos 50% do PIB do município anual, que gira em torno de 550 milhões de reais. Os turistas, ao redor de 230 mil que visitaram Bonito, deixam uma riqueza da ordem de 350 milhões, que é altamente expressivo. Esse recurso fica na cadeia produtiva como um todo. Às vezes as pessoas falam, ah, fica para a prefeitura? Claro que não. Fica para o guia, fica para o atrativo, para a rede hoteleira, para a rede gastronômica, para o transporte, para a casa de sucos, para a borracharia, para gasolina, assim sucessivamente. Então, a grande quantidade dos recursos investidos em Bonitos são próprios da iniciativa privada.
Agora, Augusto, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, o Ivan, ele disse assim, por que é mais barato ir para o Nordeste do que ir para Bonito?
São comparativos que não cabem, não cabem. Se você vai ao Nordeste, você tem apenas dois produtos: sol e água salgada. E uma praia tem 100 pessoas, chega mais 100, entra 100, chega mais 200, entra 200, chega mais 1.000, chega 1.000, chega mais 2.000, chega 2.000. Então não tem mensuração de capacidade de carga. Você chega uma época no Nordeste, no Rio de Janeiro, mesmo no litoral norte de São Paulo, ou no litoral de Santa Catarina, em que você não consegue nem circular ou pôr um guarda-sol ou uma toalha para tomar um sol. Bonito não é turismo de massa, é ecoturismo, turismo de aventura, turismo de natureza. Todos os atrativos turísticos têm limitação de visitação por dia. Você não visita sem a presença de um guia de turismo. Quando você vai fazer uma flutuação, ali tem uma papete, tem uma roupa de neoprene, tem um colete, tem uma máscara e tem um snorkel. Tem todo o investimento do empresário envolvido nessa atividade que o turista vai praticar. Vamos dar um exemplo: Gruta do Lago Azul, apenas 305 pessoas por dia, grupos de no máximo 15. Se num grupo descer 14, no outro não desce 16. E o sistema operacional e do software de toda a cadeia produtiva do turismo de Bonito é assim. Vamos dar um exemplo. Outro exemplo: o rio o Aquário Natural. São 200 pessoas por dia. Quando completa aquelas 200 pessoas, automaticamente o sistema trava e não se vai mais. Então tem toda uma estrutura por trás de segurança, de qualidade, de interação com a natureza, com a fauna e com a flora aquática e subaquática, com as atividades contemplativas, com o guia especializado em atrativos naturais. De cara, quando a agência emite o voucher, que só entra com o voucher, o guia ganha 20% de comissão e a agência também. Daí sobra 60% para o atrativo pagar os tributos e pagar os investimentos e pagar todas as despesas que ele tem. Então são parâmetros comparativos que não valem. Nós temos que ser comparado, fazer um comparativo com Foz do Iguaçu, Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, com Fernando de Noronha, Lençóis Maranhenses. Esses são os nossos destinos, são destinos que competem conosco.
Eu já morei na Chapada Diamantina, viu?
Lindo lá, né?
Isso mesmo. Agora, pensando no público sul-mato-grossense, tem muito sul-mato-grossense que não conhece Bonito, porque também reclama do preço. Existe algum programa que possa facilitar, por exemplo, um turismo para os nossos daqui da região, para conhecer também essa beleza, já que é uma, como você disse, e está justificando de fato, há uma diferença entre um turismo de massa e esse turismo. Existe algum programa para facilitar o conhecimento do sul mato-grossense a essa região da Serra da Bodoquena?
Vou falar mais um pouquinho aqui de preços.
Certo.
Preço é muito relativo. O balneário municipal, ele custa na baixa temporada R$30 e na alta R$36.
Uhum.
A Gruta do Lago Azul custa R$50 na baixa temporada e R$65 na alta. A Praia da Figueira custa R$50 na baixa temporada e R$65 na alta, para passar o dia com total segurança, com estrutura. O que que acontece? É que às vezes as pessoas vão em Bonito, e até por falta de conhecimento, quer fazer três passeios num dia, com família. Daí você pega passeio que realmente às vezes encarece. Vou dar um exemplo: o Abismanhumas. Abismanhumas custa quase R$1.000 para fazer. Mas desce uma fenda de 72 metros, um rapel livre, depois sobe, e só no máximo 20 pessoas por dia, sendo 16 para a atividade de flutuação e 4 para mergulho com o cilindro. Então é pouquíssima pessoa. Nós não temos ainda um diferencial para o turista sul-mato-grossense, mas é algo que a gente tem discutido sistematicamente com os donos dos atrativos turísticos, que eles compõem uma associação chamada Atratur, Associação dos Atrativos Turísticos de Bonito e Região, para nós termos um diferencial para o sul-mato-grossense. Não só para o sul-mato-grossense, mas também para a família. Quem vai em 4, deveria ser assim: o pai paga 100%, a mãe 90%, o primeiro filho 80%, o segundo filho 70%. Para a melhor idade, para o estudante, dá um desconto diferenciado. O turista fiel, para quem está voltando Bonito na terceira, quarta, quinta vez,
uhum,
tem um desconto progressivo. Nós temos discutido bastante isso. É que, em matéria de turismo, Bonito, nós crescemos muito nessa gestão turística ambiental, e temos que crescer também nessa estrutura comercial, que ainda deixa um pouco a desejar.
Agora, uma outra coisa, assim, a gente encerra. Você disse, Bonito, ter um destaque nacional e um destaque também internacional, ganhando prêmios, né, dos mais variados. Isso foi feito um investimento também em propaganda e tudo mais, tanto aqui dentro do país como fora, para se tornar, ou foi uma questão que o povo foi propagando?
Não, a melhor propaganda que existe é o povo.
Uhum.
A estatística mostra um turista que visita um atrativo turístico, uma cidade turística, e fala bem, ele manda 3 de volta. Quando ele fala mal, ele impede 10 de vir. Então, muito boca a boca. Com certeza, as redes sociais, o Instagram, Facebook, Twitter, esses ajudaram bastante. Mas nós temos feito, claro, uma promoção muito forte, juntamente com a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, com o governo do estado e também com o Ministério do Turismo através da Embratur. Tanto é que eu falei no início da entrevista que o turista alemão é o primeiro europeu que visita Bonito. Nós estaremos lá participando da ITD Berlim, eu representando o município, o Rodrigo representando o Convention Bureau, a Beth Coelho representando os empresários e o Bruno, presidente da Fundação, representando a Fundação de Turismo e o Estado. Nós vamos fazer contato, divulgação, captação agora, de 6 a 11 de março, segunda-feira em março, para Berlim. Nós já visitamos vários países do mundo, temos ido sucessivamente. Em maio eu vou fazer uma palestra em Shimanto, no Japão, a convite do prefeito de Shimanto e do reitor da Universidade de Kochi, que é na província de Kochi, para falar sobre Bonito. Eles conheceram Bonito e falaram que o modelo de gestão implantado lá de preservação, de conservação da natureza, não tem igual nem no Japão. Então, o que é que nós vamos falar um pouquinho sobre isso? E nós sistematicamente participamos de feiras, de eventos, e temos ações de qualificação, de divulgação, de promoção, de marketing, de treinamento dos operadores que fazem emissivo, tanto no Brasil como em outros países, exatamente para que a gente consiga fazer propaganda constantemente. Levamos jornalistas, levamos operadores, levamos blogueiros, formadores de opinião, artistas para conhecerem Bonito e fazer aquela mídia espontânea, rádio, TV, jornal. Aliás, está convidada a nos conhecer lá e fazer um programa ao vivo, viu?
Ah, posso. uma hora dessa, vamos lá, vamos fazer então de Bonito um programa. Vai ficar. Nós vamos entrar em contato com você ainda esse semestre, viu?
Para convidar.
Então tá, joia. Nós assim nos despedimos, agradecemos a sua participação aqui no programa Ponto de Vista, né? Saiba você que este programa é transmitido para 25 municípios aqui do nosso Cone Sul. Né? A nossa rádio chega a esses municípios. Então agradecemos e que nos vemos em Bonito.
Muito obrigado pela oportunidade, um bom dia, um bom final de semana. Que continue esse sucesso aí no Cone Sul, fazendo esse trabalho muito importante para a sociedade de Bonito. E consequentemente de Mato Grosso do Sul como um todo. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês, um beijo no coração, que Deus nos abençoe.
Ok, um abraço.
Outro.
Programa Ponto de Vista.